Antes de nós irmos para a palavra, vamos orar. Quero que você feche os teus olhos. Peça para que o Espírito Santo fale ao seu coração. Em nome de Jesus, Pai, obrigado por essa manhã tão preciosa. Louvamos, adoramos, exaltamos o teu santo nome. Entregamos a nossa vida como sacrifício ao Senhor. Pedimos que nessa manhã o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais. Abra os nossos olhos espirituais. Porque nós queremos tocar o Senhor, ouvir o Senhor e ser tocado também por Ti. Nos ensina esses princípios, nos ensina propósitos, nos ensina o caminho para viver uma vida duplamente abençoada. Em nome de Jesus, te louvamos. Abençoa cada um aqui desde já, que nós possamos ouvir o Senhor nesta manhã. Em nome de Jesus, quem crê comigo diga amém e pode sentar. Glória a Deus. Então, a pergunta da ministração é: o que é viver uma vida duplamente abençoada? E aí, a gente pensa o seguinte, que para alguns viver uma vida duplamente abençoada resume em dinheiro, riqueza, prosperidade. Ah, eu tendo dinheiro, eu sendo rico, tendo dinheiro para pagar todas as custas do carro importado que o pastor Santo estava falando aqui, tá bom. Para alguns pode ser isso. Para alguns viver uma vida duplamente abençoada é ter uma família legal, uma família próspera, uma família feliz, que vive comunhão, que vive... amém, pensei que tinha falado lá alguma coisa, né? Mas amém, viver uma vida feliz de comunhão entre a família. E para outros, a saúde, viver uma vida abençoada, duplamente abençoada, é viver uma vida saudável, né? Não se preocupa às vezes com uma coisa, mas a saúde é necessária. Tudo isso é muito bom, é importante demais, isso faz parte de uma vida duplamente abençoada, porque nós somos formados de corpo, alma e espírito. Então, para que nós venhamos viver uma vida plena, precisa estar tudo bom na nossa vida, tudo em conjunto, crescendo, indo para frente. Quando alguma área falta, todas as outras sofrem também. É como quando você tem uma unha encravada. Mão encravada é lá no pezinho, lá, parece que não resolve nada, não serve para nada. Eu não sei, na verdade, para que serve a unha. Depois alguém, se tiver uma podóloga aqui, me ajuda, né? Fiquei pensando nisso agora. Mas tem lá a unha encravada. Cara, você com uma unha encravada, ela mexe com o corpo inteiro, não é? A tua cabeça não para de pensar, até você arrumar aquela unha ali, você fica aquela dor latejando, incomoda. Então, a vida abundante, ela resume, a vida duplamente abençoada, ela resume numa plenitude em todas as áreas. Não é só a família, não é só o dinheiro, não é só a saúde, mas também tem algo a mais. Algo a mais. E é sobre esse algo a mais que a Bíblia nos ensina, em especial o apóstolo Paulo. Quero que você abra sua Bíblia no livro de 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4. Um grande homem de Deus, apóstolo Paulo, um exemplo, uma inspiração para nós. Ele nos ensina que viver uma vida abundante é muito mais do que ter recurso, é muito mais do que ter uma família abençoada, é muito mais do que ter saúde. E ele, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, do 7 ao 8, ele diz algo, e depois eu quero ler também Filipenses 3, 8. Mas 7 e 8 de 2 Timóteo capítulo 4, ele diz o seguinte: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E Filipenses 3, 8, vamos lá, diz o seguinte, Filipenses 3, versículo 8, também tem aqui na tela, se você quiser acompanhar por aqui também, diz assim: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para ganhar a Cristo, mas o que era lucro, passei a considerar como perda. Fale assim comigo: Senhor Jesus, usa esta palavra para falar ao meu coração. Amém? Esses dois textos nos falam a respeito de algo muito maior e que fez Paulo viver uma vida duplamente abençoada. Quantos aqui acreditam que Paulo viveu realmente uma vida duplamente abençoada? Por que isso? Ele viveu justamente porque havia sobre ele algo. E é esse algo que eu quero falar sobre nós, para nós hoje nessa manhã. Existia sobre ele um propósito. Fale comigo, propósito. O propósito fez com que ele vivesse os melhores dias da vida sobre a terra. O propósito, o amor, o foco que ele tinha em Deus. Ele não estava preocupado em outras coisas a não ser o Senhor. Amo ler as cartas do apóstolo Paulo. Amo ler tudo aquilo que ele escreveu, porque no seu coração ele não tinha murmuração. No seu coração ele não tinha tristeza, não tinha angústia. No seu coração ele tinha propósito. Quando eu e você temos um propósito, tudo muda. A gente não tem tempo para reclamar, não tem tempo para murmurar, não tem tempo para ficar olhando para trás, porque existe um propósito. O propósito faz a gente caminhar para frente. Quando você tem um propósito de você prosperar, você não fica olhando para trás. Você não fica dormindo em casa. Você não fica pensando, puxa vida, começou segunda-feira. Puxa vida, que coisa. Mais uma segunda. Não. Você olha para segunda-feira e fala, glória a Deus, iniciou mais uma semana poderosa. Que eu tenho mais uma oportunidade de prosperar e de cumprir o meu propósito. Amém? É sempre assim. Quando você tem um propósito, quando você tem um propósito de ter filhos, você começou a escurecer, você fica feliz. Você vai para casa, vai se encontrar com a esposa para ter filho. Alguns deram risada, né? Outros não, né? É uma piada, irmão. Sim, né? Uma brincadeira. Mas quando você quer ter um propósito, você se prepara para isso. Você corre atrás disso. E você não fica pensando assim, puxa vida, ai, não vai dar certo, não sei, não, não. A vida abundante, ela precisa estar também focada, baseada em um propósito. E o apóstolo Paulo sabia muito bem qual era o propósito dele aqui na terra. E o propósito dele não é diferente do nosso propósito. A Bíblia diz que nós somos sal e luz aqui na terra, amém? Quem é sal e luz? Nós somos sal e luz aqui na terra. O propósito do apóstolo Paulo não era construir riqueza para si. O propósito do apóstolo Paulo não era ter uma família enorme. Mas o propósito do apóstolo Paulo era pregar o evangelho. O propósito do apóstolo Paulo era transformar pessoas. Ele investiu os seus recursos, a sua vida, investiu tudo naquilo que era o seu propósito. Nós, como cristãos de verdade, nós também devemos investir tudo no nosso propósito. Nosso propósito de construir uma família sacerdotal, de viver uma vida espiritualmente poderosa, saudável. Tudo isso, o nosso propósito faz a gente caminhar para frente, não faz a gente olhar para trás. E aí, a gente tem que entender o seguinte: essa vida abundante, ela realmente está ligada ao propósito. Em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo também, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 8, ele fala assim: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimamos, ou não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Versículo 10. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós, que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Por isso, não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo em nós uma glória eterna que pesa mais que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Fale comigo, o que não se vê é eterno. O propósito muitas vezes não está naquilo que nós vemos, mas sim naquilo que nós não vemos, porque o propósito está ligado à fé. O teu propósito de vida, o teu propósito de caminhar em Deus, de fazer com que a sua família seja uma família sacerdotal, uma vida, viver uma vida abençoada, às vezes não está no natural, está sim no sobrenatural e no espiritual. Você está aqui hoje clamando a Deus, eu tenho certeza disso, para que você seja abençoado. Você está aqui hoje clamando a Deus para que a sua família seja abençoada. Seu trabalho, comece uma semana frutífera. E às vezes é só sobrenatural, é só espiritual. A gente fecha os olhos, ora, clama e Deus faz. Quantas orações Deus já respondeu na sua vida? Quantas orações você falou, você fechou os olhos, coisas sobrenaturais que você nem imaginava, que era muito difícil, mas você fecha os olhos diante da fé, diante de um propósito, o Senhor responde. Esse menino que eu conversava ontem, e ele falou daquilo que Deus fez e fez ele prosperar muito no ano, ele conseguiu quitar as dívidas. Ele falava para mim, falava: pastor, foi só fé, porque para mim já estava tudo acabado. Era muita dívida, muito dinheiro. Eu não venho de uma família rica. Isso daí para mim era muita coisa. Mas, quinta após quinta, um culto de fé, né, que nós temos lá no CCA. Quinta após quinta, quinta após quinta, culto após culto, domingo após domingo. Isso, quinta após quinta aqui também. Quarta após quarta, né? Todos os dias de culto. Ele estava buscando em Deus, não daquilo que ele via, porque o que ele via era dívida, desgraça, problema, não via saída. Eu fiquei imaginando, eu falei: meu Deus, imagina se eu tivesse 2 milhões de dívida. Eu falei: meu Deus do céu, é desesperador, assustador. Mas quando você coloca a vida em Deus, aquilo que vemos de forma natural não se torna tão grande, porque você começa a entender que se você colocar Deus, Ele pode todas as coisas. O nosso Deus é um Deus do impossível, é um Deus que restaura, um Deus que prospera, é um Deus que muda circunstâncias e situações. As situações que mais nós pensamos que está difícil, que não tem saída, que não tem mais para onde correr, quando nós clamamos e quando menos esperamos, às vezes, ou quando mais esperamos, Ele vem com poder e responde a oração. A Bíblia diz que a oração do justo, ela é eficaz. A oração do justo, ela é poderosa. Quero incentivar você a viver esse propósito de viver em Deus e alcançar pessoas, ser usado para abençoar também pessoas. Porque viver uma vida duplamente abençoada não é só para que você viva naquela vida tranquila, tomando um suco na rede, né? Beira praia, não tem praia aqui, né? Mas beira piscina, tomando um suquinho, legalzinho, viver bem. Não, a sua vida abençoada é para tocar outros. A vida do apóstolo Paulo abençoada era para tocar outros. Por isso que, de forma intensa, o Senhor olhava para Paulo e os sinais seguiam o apóstolo Paulo. O lenço do apóstolo Paulo curava. Aonde o apóstolo Paulo andava, pessoas eram tocadas. Deus quer nos prosperar. Quem quer ser próximo? Deus quer nos dar uma família abençoadíssima, sacerdotal. Quem quer ter? Deus quer nos dar uma saúde de ferro. Amém? Mas tudo isso, para você tocar em pessoas também, precisa ter um propósito maior. Precisa ter algo superior. Algo sobrenatural. 2025, você vai reinar sobre a terra. Muitas coisas vão acontecer, a gente vai viver um nível espiritual mais alto, nós acreditamos nisso. Nós vamos entrar num nível em Deus, que vai ser de uma maior intimidade. Como filho de Deus, de uma forma mais intensa. E o Senhor vai falar coisas conosco, o Senhor vai nos direcionar em algo, e o Senhor vai colocar esse propósito que já habita em você, porque a partir do momento que nós aceitamos Jesus como único Senhor Salvador da nossa vida, tudo muda, sim ou não? Tudo mudou. Você começa a exalar o bom perfume de Cristo, você começa a viver a alegria, você começa a viver essa prosperidade, você começa a viver coisas que você não vivia antes. As pessoas devem chegar perto de você e olhar para você e falar assim: nossa, você rejuvenesceu, está mais nova, ô glória. Falar: é Jesus na vida da gente, né? Você está mais bonita, você está mais bonito, você não é daqui, né? Um dia eu e a Sua, lembro que a gente ia pintar nossa casa, estava pintando a casa, e a gente foi comprar uma tinta, e aí a gente negociando ali a questão das tintas e tal, eu chorando, porque para comprar alguma coisa eu choro bastante. Normal, né, irmão? Se você não chora, começa a chorar, às vezes vale a pena. E aí eu negociando, chorando ali, daqui a pouco a vendedora olhou para mim e falou assim: vocês não são daqui, né? Eu falei: somos, nascido e criado, ponta-grossense e raiz. E ela: não, mas não parece. Eu falei: mas por quê? Ela: não, vocês são tão felizes, alegres, assim. Eu falei: é mais a Sueli do que eu, né? A Sueli é mais feliz, mais alegre, tem um sorriso, né, mais estampado. Mas foi legal que a gente pôde também, ali naquele momento, falar do amor de Jesus para aquela mulher. Porque quando a gente vive um propósito, e nada nos atrapalha, ah, querido, a vida é de felicidade, a vida é de alegria. Nós estamos esperando o Senhor vir nos buscar, amém? E nessa esperança do Senhor vir nos buscar, a gente não vive uma vida triste, falando: ó céus, ó vida, ó azar. Não, a vida é boa. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Mas enquanto eu viver, eu vou viver os melhores dias da minha vida. Enquanto eu estiver respirando, eu vou curtir, eu vou aproveitar, vou ser sal e luz na vida das pessoas e vou cumprir o meu propósito aqui na terra, que é alcançar pessoas, tocar em vidas. Quantas pessoas às vezes estão ao nosso redor, trabalhando conosco, morando do lado da nossa casa, se relacionando conosco, e não tem essa alegria que você tem. Não entendeu e não conheceu esse propósito que nós temos, que é alcançar pessoas, que é viver em Deus. O propósito de viver em Deus vai tocar pessoas. O propósito de viver em Deus vai fazer a gente viver essa vida abençoada. Nada pode parar o propósito de Deus sobre a sua vida, amém? Isso é lindo. E aí, o propósito, a gente vê que Deus tem esse propósito para nós. Olha para quem está do seu lado e fala assim: Deus tem um propósito sobre a sua vida. Amém? Deus tem um propósito. E é algo maravilhoso viver em cima de um propósito. Algo maravilhoso é você saber aonde você quer chegar. Tenho certeza que você aqui, muitos daqui, começaram 2024 em Deus, em Cristo. Começaram o primeiro domingo do mês na igreja, viraram, às vezes fizeram, passaram a virada conosco, ou na primeira semana de janeiro de 2024, estava aqui no culto, adorando a Deus. E agora, hoje, já é o penúltimo culto, só tem mais um. Só tem mais um culto para acabar 2024. Iniciou 2024 em Deus, está terminando 2024 em Deus. Ah, que coisa linda! Que coisa maravilhosa! Alguns não começaram 2024 em Deus, mas estão terminando em Deus, cumprindo o propósito, vivendo uma vida abençoada por Deus. O apóstolo Paulo, ele entendeu que todas as outras coisas, nada valeria a pena se ele perdesse o propósito da salvação. Todas as outras coisas são como esterco. Ele fala, a Bíblia fala assim que, ei, ele fala assim que todas as outras coisas, todas as coisas, são como um esterco, são como refugo, se eu perder aquilo que Cristo tem para mim. E ele chega no final da sua vida e fala assim: é, eu combati o bom combate. Foi o primeiro versículo que nós lemos. Guardei a fé, concluí a carreira, agora só me basta a coroa em Cristo Jesus. Aleluia! Quantas pessoas iniciaram, mas não terminaram esse ano 2024? Talvez você teve algumas perdas, doloroso, viver o luto. Mas você está vivo. E é por isso. Existe ainda um propósito. Existe ainda um caminho. Ele não acabou, não terminou. Deus quer fazer muita coisa através da sua vida. Viva a vida abundante. Cada vez que você alcança uma alma para Jesus, cada vez que você faz a sua célula, cada vez que você ora por alguém, cada vez que você implanta o reino de Deus aonde você está vivendo uma vida abundante. Implantando essa vida abundante nos outros. Cada vez que você senta para comer uma refeição, você ora antes, você está implantando o reino de Deus. Não só dentro de casa, mas fora. Às vezes a gente vai em algum restaurante e a gente vê pessoas antes de comer, fechar os olhos como família, orar. E aí você olha e fala assim, aqueles lá são de Cristo. Aqueles, existe um propósito maior, não é? A fome não atrapalhou o propósito, né? O restaurante não atrapalhou o propósito. Nada atrapalhou o propósito. Sempre, em todos os lugares, aonde você for, você é luz e sal. Que Deus possa realmente implantar essa palavra no nosso coração. Que nós possamos ser como o apóstolo Paulo, em meio às lutas, às dificuldades. Nós lemos ali também o texto, que diz em Filipenses, aonde o apóstolo Paulo está dizendo, ei, exprimido, mas não derrotado. Cansado, mas não parado. Ele está falando assim, ei, a caminhada rumo ao propósito, ela não é fácil. Nosso dia a dia não é fácil. As lutas vêm, as dificuldades acontecem, aparecem, mas nunca nós paramos, porque existe um propósito. A unha encravada não pode parar o nosso propósito, amém? Eu lembro que com 15 anos eu fui para Curitiba, na casa de um tio, e aí eles iam subir o Marumbi, Pico Marumbi. Pico Marumbi é o segundo maior pico do Paraná. E subida de montanha. Aí levei um tênis, tal, não sabia direito, mas tinha levado um e subi. Minha unha estava encravada na época. Até hoje, rapaz, eu lembro disso daí. Dá uma dor até hoje. Quando eu falo, dá um arrepio aqui. E aí, para subir foi bom. Porque daí o tênis vinha para trás e beleza, subi legal. Mas para descer, que daí você tem que descer assim e o tênis vai ralando. E ali foi. Quando cheguei embaixo, imagina para mim tirar o tênis e a meia. Colou de tanto sangue, porque estourou. Só quem tem um encravado sabe o que eu estou falando aqui. É dolorido, né? Tem uns que ficaram vermelhos e outros que ficaram brancos. Estourou a lateral das duas, não só de uma, das duas. Das duas unhas do dedão. Dolorido, dolorido, dolorido. Arranquei e eu lembro até hoje. Mas o que eu quero dizer com isso, querido? Existia um propósito de subir o pico e descer o pico. A unha encravada não me parou. As dores, as dificuldades, as lutas não podem fazer a gente parar. No meio da trilha, teve muitos que olharam e falaram assim, não, vamos parar. Tinha lá mais cinco homens, mais ou menos. Eu era o mais novo, era um jovem. E alguns deles ali, não, vamos parar, está frio. E estava frio realmente, perigo de hipotermia, é um negócio difícil. E aí outros também com dor nas pernas e tal. A vontade era parar. Mas quando você tem um propósito, você não para. Quando existe um propósito, nada vai te parar. Com o apóstolo Paulo foi assim, nas nossas vidas também, amém? Que as lutas nos tragam perseverança, que as lutas nos tragam sabedoria, que as lutas nos tragam experiências. Eu percebi que, nessa situação, né, que uma unha encravada é só uma unha encravada, daqui a pouco passa. Teve um dia que eu tive que arrancar a unha, e arranquei, tá bom. Fica uns dias com o pé para cima e depois passa. A vida não para. As coisas não precisam. A gente não precisa desistir. A gente precisa continuar e perseverar em nome de Jesus, amém? 2024 está acabando, mas tem muita coisa para Deus derramar sobre a sua vida ainda. Deus ainda nessa próxima. São 10 dias, 9 dias. 9 dias para terminar. E eu quero orar por você para que você receba ainda nesses 9 dias alguma bênção vinda do céu, amém? Fique em pé aí, vamos orar, aleluia. Oh Deus, maravilhoso. E você vai viver os melhores dias da sua vida. Amanhã vai ser melhor do que hoje. Hoje está bom, não está? Mas amanhã vai ser melhor. E depois da manhã, melhor ainda. 2025, poderoso demais. Porque Deus é conosco e vai fazer você reinar sobre a terra. Em nome de Jesus, amém? Eu quero que você faça uma oração, feche os seus olhos, coloque a sua vida em Deus.